Kevin, est-ce qu'on peut tester les langues? Oui, on va tester les langues. Je suis déjà sous l'anglais, merci. Oui. Ok, parfait, anglais, français. Parfait, italien. Parfait, espagnol. Parfait, portugais.
Portugais.
Parfait, arabique. C'est 25 ou 26, arabique?
26.
26, parfait, merci. Et turkish. Parfait, merci.
Bene, buon pomeriggio a tutti.
Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta reunião no quadro das atividades da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo. Sou Giuseppe Antoci, deputado ao Parlamento Europeu e presidente da Comissão dos Assuntos Políticos, da Segurança e dos Direitos Humanos da Assembleia Parlamentar. Eu gostaria de começar por apresentar os colegas parlamentares, são relatores, e que estão à distância. Temos uma ligação com o Egito, temos o vice-presidente do Parlamento Egípcio, o Sr. Rabuel Enren, que em Portugal eu gostaria de dar as boas-vindas ao deputado Teixeira, presidente da Comissão de Energia, da Água e do Ambiente. E também temos em ligação com a Itália o senador Petrucci, presidente da Comissão dos Direitos da Mulher. Em ligação com Marrocos, gostaria de dar as boas-vindas ao senhor Zidu, presidente da Comissão da Cultura. De Turquia, do Sul, o Sr. Ayrin, presidente da Comissão Económica. Na Tunísia está o Sr. Ben Lahkadar, membro da Assembleia dos Representantes do Povo Tunisino. E em ligação com Marrocos, temos a senhora Benazizi, presidente da Comissão dos Assuntos Externos, da Defesa e da Migração da Câmara dos Representantes Marroquinas. Em ligação com a Turquia, gostaria também de dar as boas-vindas ao senhor Zevig Zobili, membro da Grande Assembleia Nacional da Turquia e chefe da delegação parlamentar. Mauritânia, temos o senhor Haken, da Assembleia Nacional da Mauritânia. Quero dar as boas-vindas e agradeço terem aceito o convite e que abrirão hoje a nossa mesa redonda, o Sr. Professor Fabiano, diretor do Grupo de Crise Internacional responsável pelo Norte de África, e o Sr. Professor Trauner, do BIRMM, Centro de Investigação Interdisciplinar sobre a Migração e Minorias da Universidade Livre de Bruxelas. Senhora Almeida Coral, que vai participar com o Estatuto de Observadora nesta reunião, com o intuito de reforçar as sinergias existentes entre a dimensão parlamentar e governativa das nossas organizações. Esta reunião foi solicitada pela presidência espanhola, que decidiu consagrar uma grande parte das atividades da Assembleia para o período 2024-2025 à questão muito delicada, mas importante, da cooperação na gestão dos fluxos migratórios entre as duas margens do Mediterrâneo. Daí esta ideia de promover uma troca de pontos de vista entre nós. Depois vamos transmitir as conclusões à presidente do Parlamento Espanhol. Hoje o Mediterrâneo representa mais do que nunca uma fronteira geográfica. É uma zona de desafios comuns. Os fluxos migratórios que atravessam esta região não são transitórios. São um fenómeno em constante evolução, que no fundo são resultado de uma dinâmica mundial complexa que afeta tanto os países de partida, de trânsito e de destino. Hoje há um dado incontestável. A gestão dos fluxos continua a ser marcada por muitos obstáculos que põem em causa a eficácia e a sustentabilidade da região. O primeiro obstáculo está na narrativa divergente, muitas vezes contraditória, que complica a estratégia comum. Na margem norte, o termo migração, muitas vezes acompanhado com a palavra crise, o discurso reinante concentra-se na gestão dos fluxos de segurança. Na margem sul, os processos migratórios são vistos como uma resposta às pressões demográficas e como uma oportunidade económica. No fundo, estas narrativas fazem com que haja uma polarização política e alimentam o populismo nas margens do Mediterrâneo, o que complica o diálogo ainda mais. Temos uma série de obstáculos estruturais também, como a falta das vias legais e seguras de migração para a Europa. Isto faz com que muitas pessoas tenham que recorrer a rotas perigosas e a passadores. Apesar do compromisso assumido pela UE às vias legais, vemos que os corredores humanitários são insuficientes para dar resposta à procura. Há acordos que foram assinados nos últimos anos entre os países mediterrâneos, mas estes não abordaram de forma eficiente as causas profundas da migração. Nesta dinâmica global e complexa, há muitas diferenças demográficas, alterações climáticas, há conflitos, instabilidade política e diferenças socioeconómicas. Tudo isto tem complicado a gestão dos fluxos. Isto teve um impacto negativo no debate político a nível interno nos nossos países e duplicou o sofrimento dos migrantes que são vítimas de tráfico ilegal e de violência de todos os tipos. Temos um novo pacto em matéria de migração e de asilo, em união com este pacto quer garantir uma gestão mais equilibrada e sustentável da migração na Europa, reforçando a solidariedade entre os Estados-membros e criando uma série de parcerias. No entanto, este tema é muito complexo e fraturante, mas nós temos a obrigação de trabalhar mais. Hoje vou ouvir com especial atenção as intervenções dos colegas e dos nossos peritos, porque a Comissão vai incluir o tema de cooperação em matéria de migração entre as duas margens do Mediterrâneo. Nós vamos trabalhar nesta resolução nos próximos meses. Para mim, há uma série de questões claras. Não podemos apenas debater fluxos, números ou estratégias de controle. Temos que, antes de mais, falar sobre algo central, que é como voltar a colocar os direitos humanos no centro das políticas migratórias e nas gestões de fronteiras. As políticas nesta área não podem ser orientadas apenas pela lógica de segurança, com práticas que muitas vezes colocam em causa os princípios de dignidade e de proteção que já estão no direito internacional. Os migrantes não são números, são pessoas com um passado, com esperança e com direitos inalienáveis. Estamos a falar de crianças como Yasmina, de 11 anos, de Síria, e que foi recuperada nas águas ao largo da Sicília, a minha pátria, numa embarcação na qual viajavam com 44 pessoas, naufragou e apenas Yasmin foi salva. Todos os seus companheiros, incluindo o seu irmãozinho, morreram no mar da vergonha, o Mediterrâneo. E aqui temos que ter uma obrigação, que é salvar as pessoas no mar. É imoral olharmos para o lado e solicito a esta comissão e a todos vós que não fechem os olhos. Muito obrigado.
Dou adesso la parola al professor.
Agora gostaria de passar a palavra ao senhor professor Fabiani, para que faça a sua intervenção. Faça favor.
Thank you very much. Thank you very much for the invitation and the opportunity to speak today in this extremely important and relevant.
Infelizmente, não há condições técnicas para podermos garantir a interpretação sem pôr em causa a saúde auditiva dos intérpretes.
Issues of conflict and migration and how conflict in the region of the Middle East and North Africa overlaps at times with the irregular migration routes and departures that we have seen over the past years and also over the past months. We have witnessed in the past months a series of seismic events that have really rattled the stability of the region of the Middle East and North Africa. As you know, from Hamas' October 7 attack to Israel's offensive in Gaza and Lebanon, and more recently the fall of the Assad regime in Syria, the whole region is in turmoil, and a major geopolitical shift is really underway. The role of Iran and the axis of resistant forces are being transformed, while Israel continues to pursue a series of unilateral short-term solutions to what it perceives as its own security problems. But while international attention is understandably focused on this part of the world, this area, on the margins of the Middle East, other conflicts are also shattering stability. I am, for example, talking here about the Houthi rebels' attacks in the Red Sea and the war in Sudan, which are, I think, two very clear examples of other conflicts sitting on the margins of the Middle East and North Africa. Excuse me. Elsewhere in North Africa, for example, the price for this wave of instability has been a lack of attention, of international attention, for local conflicts. North Africa knows a series of conflicts that have also been rattling its own stability, I would say, for many, many years, and the price of the attention has been turned towards the situation in the Middle East, and particularly regarding the actions of Israel and also the latest events in Syria, has been a loss of attention, a loss of engagement with some of the conflicts in this part of the world. If we are considering, for example, the case of Libya, Libya remains a completely deadlocked conflict with no progress in sight for its reunification process, and most importantly, a lack of external pressure on the local parties to make progress. The latest attempts to promote reconciliation through a political process have led to no results, also because of a lack of engagement by those actors such as the United States and the main European governments in the Libyan context. Libya in this moment is a fairly uneventful and stable country compared to many other conflicts in the region. There is no export of violence, and there is no major events of conflict, happenings of conflicts, an active conflict in this country, which has led to a situation in which many external players seem to consider Libya as a relatively unimportant conflict compared to what is happening elsewhere. Sorry. There is another conflict in the region, a low-intensity conflict in Western Sahara that is currently seeing Morocco against the pro-independence Polisario Front, which is supported by Algeria. This is a very low-intensity conflict with a very limited number of casualties, fortunately, but this is also a conflict that continues to burn and that threatens to escalate and that could actually involve the two biggest countries in the region, Algeria and Morocco, in a more direct confrontation. And then we have the Sahel. In the Sahel, local governments, as you know, interim military governments that have taken power after military coups, are currently supported by Russian private contractors to fight local insurgencies and try and re-establish the authority of the central states over their territory. But these are just some of the conflicts that are currently sitting on the margins of the region. There are other conflicts as well, for example, the situation in the Red Sea with the Houthi attacks and the situation in Sudan as well. These are also conflicts that we need to bear in mind when looking at the Middle East, not as a region, but also as a system that is interlinked and connected with other parts of the world and with other parts, with other regions that neighbor this part. These conflicts, all of these conflicts, stem from a combination of domestic and international factors. It is impossible for me to cover all of these internal issues that fuel the various conflicts that I just mentioned, but I can try to identify some common factors. The struggles and challenges related to the Arab Spring and the other anti-authoritarian revolutions across the region have turned some of these countries into battlegrounds for various forces, often based on their ethnic and religious alliances. The Israeli-Palestinian issue is, of course, another important factor that continues to fuel instability after many decades, with no end in sight and a growing radicalization on both sides. Underpinning these issues are long-standing problems of weak governance, states with declining popular legitimacy, and some frozen conflicts that are gradually returning to the fore. Internationally, there are some clear factors at work behind this increase in instability. As the US reduces its footprint and involvement globally, its willingness to intervene and actively manage or solve these conflicts is also shrinking. The next Trump administration is unlikely to devote significant resources to conflicts that are peripheral to its interests, while it is likely to provide full support to Israel's actions in the region. In the meantime, middle powers are trying to fill this void, alternating between pursuing their national interests and promoting stability. Turkey, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, and to a lesser extent, Egypt and Algeria are all trying to play a more proactive role, while some external players, such as Russia, try to increase their leverage opportunistically, as Moscow's main focus remains in Ukraine, but it also sees expanding its footprint in the Middle East and Africa as an interesting opportunity, depending on the circumstances. In my personal expertise on North Africa, I have observed over the past years how this area has gradually slipped into growing instability, which has fueled perceptions of insecurity in countries like Algeria and Egypt, for example. What seems to be happening is a growing Middle Easternization of the region. So the region is becoming more similar to the Middle East, with non-state actors and foreign countries playing an increasingly impactful role in regional security. This scenario would have been unthinkable only 15 years ago, when authoritarian states seemed in control of their territories and the US and the Europeans were the only relevant external actors in the region. Instability, as we all know by now, is here to stay. These problems are structural and unlikely to go away easily. This instability is also likely to overlap with human smuggling routes and irregular migration, which crisscross the Sahel and North Africa and tend to adapt to the available opportunities offered by ungoverned spaces, areas of conflict, and non-state actors. Over the years, we have seen how these factors have fueled, at times, spikes in irregular departures, pushing Europe toward outsourcing migration management to southern Mediterranean states in return for financial support and capacity building in the security sector. While this strategy seems to have temporarily reduced migration across the Mediterranean, the long-term problems exacerbated by conflict are still present. The possibility that irregular migration might jump up again at the next opportunity if conflict erupts or expands, or this deal signed by Europe begin to unravel, is something we need to be mindful of. This means that preventing and addressing conflicts in the region should be an utmost priority for all of us, starting from Europe. This should be our number one priority because conflict exacerbates all other problems, from human rights to women's rights, economic development, migration, security. And to address conflict, we need to understand the root causes of these conflicts, address them, promote realistic settlements and understandings with regional middle powers, and finally, prepare for a world in which the US are likely to play less of an influential role, leaving room for other actors to step in and fill that void. Thank you very much.
Senhor Professor Fabiani, muito obrigado. Nós temos problemas em termos de interpretação. Eu gostaria de saber quem é que vai falar em inglês e que esteja à distância para podermos acompanhar a reunião e se compreendemos todos inglês. Há um problema técnico em termos de interpretação. O problema, na realidade, trata-se das ligações à distância não respeitarem os critérios técnicos definidos pelas instituições internacionais, sem pôr em causa a saúde auditiva dos intérpretes.
The speaker, can I come in?
Vamos continuar e dou a palavra ao Sr. Professor Trauner para fazer a sua apresentação.
Thanks a lot. Thanks for giving me the floor and thanks for having me. It's a great honor to be in front of such a distinguished group. I will speak in English and I will outline a bit, a few things, provide you a bit of migratory trends across the two sides of the Mediterranean, and then talk about the EU's policies and give you as well a bit of food for thought for your own discussion. So I will go straight into the subject. Can I ask for the next slide, please? So here you see the irregular arrivals on the Mediterranean Sea in across the Mediterranean shore in the EU across some years. As you can see in the beginning, 2015, we had a very high number on the eastern route towards Greece. In recent years, this has gone down substantially. And in 2022, 2023, we had primarily irregular migration arriving in the central route, that is Tunisia, Algeria, Libya, towards Italy. And this year, it moved a bit further towards Morocco, Mauritania, Senegal, towards Spain. So last year, we had roughly 300,000 arrivals. This year, the numbers are not yet final, but it will be presumably around the same number. Okay, can I go to the next slide? Here it's also important to say that migration, irregular migration, is not only of big concern in Europe. You have also big migratory issues in the southern partner states, in particular, as my previous speaker has mentioned, also caused by conflicts and displacement. We have a high number, 16.6 million displaced or stateless persons in the Middle East, nearly 9 in West Africa. Crises such as the Sudanese crisis, they cause a lot of people to flee, and most of them actually stay in the neighborhood, directly in surrounding countries. In the Sudanese case, over 90% stay actually directly in countries bordering the conflict. So this is also something very important to keep in mind when we talk about migratory dynamics at large, that lower middle-income countries actually host most of the world's refugees. Thank you. Can you go to the next slide? Important is definitely also legal migration. And here we also see some clear trends. We see that legal migration from countries such as Egypt, Morocco, Mauritania, and Senegal to the European Union have increased, are very important, also in absolute numbers. We see that Morocco has roughly 180 80,000 legal residence permits in the EU in 2023. Also other countries such as Egypt or Mauritania, Senegal, they do have a considerable number of legal permits in the European Union. Can we go to the next slide? These are the total stocks. So before, the last slide was flow, how many people come every year. These are the people who live in the European Union. And here, interestingly enough as well, that Moroccan residents are right now the first group of foreigners living in the European Union in absolute. They're the most important group of people, more important even than Ukrainians or Turkish who follow next then. The other countries here on the slides, they follow with quite some distance, but we see, for instance, in Tunisia as well, we have roughly 500,000 Tunisians living legally in the European Union. Can I go to the next slide? So from these recent trends, you can see that both the challenge of irregular migration, but also the opportunities of legal migration do play a very, very important role in the relations. We can also see in recent years, the EU has really thought to reach out to Mediterranean partners and to sign a whole range of new agreements, often partnership agreements with a component relating to migration that is very relevant. You had Tunisia, Mauritania, and Egypt as the kind of the three countries that already signed such agreements and that right now cooperate in the context of it. Can I go to the next slide? We saw also very recently that the new commission is very keen to build upon this experience and to expand it to other countries in the region. When the new commissioner for the Mediterranean, Dubravka Suiza, had her hearing in front of the parliament, she emphasized that she will seek comprehensive strategic agreements with each and every state, be it in the Middle East, be it in Africa, be it in the Gulf states. And her priority countries mentioned are Jordan and Morocco. Not only there, also with Senegal, there was just recently, 2 months ago, a new migration package being agreed, covering roughly 30 million to prevent irregular migration. And then, not to forget, you have Frontex and Frontex activities. Frontex is a considerably enhanced agency in the European Union. The European Union is currently trying to sign status agreement that would permit Frontex to engage much more closely, in particular with Mauritania and Senegal. Let's go to the next state. Next slide, please. So this brings me a bit for food for thought in generally. Does more legal migration, possibilities for legal migration, actually lead directly to a reduction of irregular migration? We can see in the EU's policy that there are more and more ideas and schemes to promote legal migration, also for lower skilled migrants, for instance, in the context of talent partnerships. Those partnerships reach out directly to the people interested to come, and they try to basically match market needs and the skills of the people that are being searched in the European Union. The European Union has defined a few partner countries already there. Legal migration is also, or tends to be, very much welcomed by the EU's partner countries that often have a real interest in creating more legal channels, in having close relationship with diaspora there, but also to avoid forcible returns from the European Union. So there could be a kind of a coming together, but this is also important to say, in the European Union there is a difficult legal or political context to ask for more legal migration currently. We have had migration critical parties gaining in the European Parliament elections, and they basically very strongly advocate for a reduction of migration. That said, you can see that labor needs, demographic needs, they are getting more pressing, and we have states, Spain announced it, Italy, that have more substantial labor migration schemes right now. Let's go to the next slide. Now, Not yet. In the academic research on this question, it's actually not so clear cut, but it's they say it's a complex issue. You cannot say that neither a poorly restrictive approach nor just opening labor migration will automatically lead to a reduction of irregular migration. Stricter border controls, strict visa regimes alone tend to reduce irregular migration flows only temporarily to some time, but often you can see that migratory flows adapt and they use other channels. But it's also not proven from academic research that legal migration alone may suppress the need for irregular migration. They don't act as a game changer. It's really the right combination of measure that may have an impact. And that we can see also from research on the United States and Mexico, in which they even have a longer history of cooperating on migration issues than the EU has in the Mediterranean region. Let's go to the next slide. So this leads really to a question or a discussion point as well. Is there room for more ambitious bilateral mobility regimes in which the EU can also really develop a kind of a more proactive or a more, not develop, can use more proactively also seasonal temporary labor needs to reach out, to develop jointly with the partner countries and to create real win-win cooperations across the two sides, a kind, you know, bringing in incentives for migration from development, from labor, trade, and to have more tailor-made packages there. I think it's also important to really avoid a trap of politicization, not being, you know, public on conditionality of threats of migration. This tends to go down very badly for a kind of a beneficial cooperation patterns. That's already my input. I wish you still a fruitful discussion and thank you for your attention.
Thank you very much. Bene.
Muito obrigado. Continuemos então. Acho que há uma série de questões técnicas que foram resolvidas. E vou passar a palavra aos parlamentares, o vice-presidente do Parlamento do Egito, o senhor Abul Hanhani.
Lo abbiamo in collegamento.
Il Parlamento non so di والحقيقة أنا يعني شرفت بهذا اللقاء أن أكون معكم اليوم لخطورة وأهمية هذا الموضوع اللي شفت فيه الآراء المتعددة في الحديث اللي شفناها دلوقتي. والحقيقة أنا يعني مقدر كل المداخلات السابقة وعايز أؤكد أن احنا في مصر كنا بنعاني من هذه المشكلة لكن منذ أكثر من 7 سنوات تقريبا عملنا قرار داخل مصر قانون يمنع ويحجب أي سفر مصري إلى عبر الحدود المصرية كهجرة غير شرعية. إحنا حاسين بخطورة الموقف لكن أنا عايز أتكلم دلوقتي مش مجرد الكلام المرسل اللي إحنا بنتكلمه دايما في المؤتمرات عشان يعني مجرد مداخلات، لكن إحنا حاسين بخطورة الموقف وده تحدي كبير والموجات السنوات القادمة هتتزايد لأن النزاعات بتتزايد والفجوة الاقتصادية بتتزايد والفجوة الديموغرافية بتتزايد والتغير المناخي والصراعات والتحديات الجيوسياسية كلنا عارفين إحنا اللي بيحصل دلوقتي في المنطقة إيه وعارفين دي أثارها.
Sorry President, a moment.
Disculpe. Senhor Presidente, peço imensa desculpa, mas há problemas técnicos com a interpretação. Vamos ver se conseguimos resolver estes problemas e peço imensa desculpa.
Grazie, abbiamo ripristinato un dottor.
Molto obrigado. Quero agradecer o trabalho dos intérpretes para que possamos realmente comunicar e é graças ao trabalho dos intérpretes. Mas, Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa por ter interrompido, mas pode voltar a falar. Caros colegas, é um prazer estar convosco. Vou retomar o que estava a dizer. Nós estamos a falar sobre uma questão muito importante hoje, que é a questão da migração. Nós vamos apresentar a nossa perspectiva, a perspectiva egípcia, e é a perspectiva que nós apresentamos sempre que temos que falar em instâncias internacionais. Nós temos uma abordagem holística, nós baseamos-nos na realidade e não temos nenhuma visão ideológica. Nós podemos dizer que os países do Norte têm os conhecimentos e os países do Sul necessitam destes conhecimentos. Tendo em conta isto, o egípcio analisou uma série de estudos internacionais e em finais de 2022, 184 milhões de pessoas participavam nestes fluxos migratórios. E por termo esta migração, é uma utopia. É importante saber o seguinte. Nos países de origem é uma questão que é considerada como inevitável, por isso o que é necessário fazer é enquadrar estes fluxos migratórios e atacar as razões que levam as pessoas a emigrar, sejam estas razões políticas, económicas ou outras. Os fluxos migratórios existem porque há motivos muito graves para recorrer à imigração. Não podemos esquecer que muitas vezes as pessoas migram porque necessitam de melhorar as suas condições de vida e as suas condições económicas. 88% dos fluxos migratórios devem-se às razões económicas e por isso é importante investir nos países de origem. Não estou a pensar apenas nas vias legais de migração. Temos que atacar também as vias da migração irregular. É importante reanalisar o processo de Barcelona, tendo em conta esta situação. E temos também que reanalisar todos os acordos assinados desde há 20 anos. É importante criar condições para criarmos emprego, para termos uma região do Mediterrâneo onde reina paz e a prosperidade. Temos que ter uma visão holística e que se baseia na colaboração internacional. Temos que trabalhar de mãos dadas para combater os fluxos migratórios irregulares. Temos que combater as alterações climáticas. Pois não podemos esquecer que a região do Mediterrâneo é uma região que vai ser muito afetada e que é muito afetada pelas alterações climáticas. Depois também temos que pôr termo aos conflitos que afetam a região. Nós temos que ter uma boa abordagem para toda esta questão. Há um sofrimento momento único na história que não posso deixar de mencionar, que é o sofrimento do povo palestiniano. Há um verdadeiro genocídio contra as crianças, mulheres e idosos nesta região. Há esta população inteira que está a morrer de fome, que não tem acesso a medicamentos, e há realmente a destruição total da faixa de Gaza. Isto é feito e a comunidade não fala sobre isto. O Egito acolheu uma série de pessoas deslocadas. Os países que passaram pela Primavera Árabe foram enfraquecidos. Há uma real ingerência externa que tem uma ação nestes países com o intuito de provocar a divisão entre as sociedades. 13 milhões de sírios, 13 saíram da Síria, idem para a população do Sudão, e o mesmo aconteceu com outras regiões. Agora temos, neste momento, as milhões de pessoas que estão a sair da faixa de Gaza. Por isso, todos os apelos com o intuito de pôr um termo a este conflito têm que passar também pelos conselhos e pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas com as suas resoluções. Não pode haver um primeiro-ministro de um país que não respeite o direito internacional. Ontem, 58 Estados votaram nas Nações Unidas para que o conflito de Gaza chegue ao fim. E não podemos esquecer que parece que há um plano premeditado para esta questão. O conflito israelita e palestiniano é um conflito atual, a apropriação das terras do povo palestiniano, e temos que fazer com que estas terras sejam devolvidas. É importante que haja uma verdadeira coabitação com o povo israelita. A situação na região é muito difícil. Nós, por exemplo, também estamos muito preocupados com a situação na Síria, ao regresso de grupos terroristas, entre outros. O Egito está a tentar gerir esta questão da migração tendo uma visão holística, como disse, sobretudo quando estamos a falar dos países de origem. Nós temos que ter uma postura de promover o desenvolvimento quando falamos sobre fluxos migratórios. Estas pessoas devem ter condições para ficar nas suas terras. É claro que nós queremos eliminar as causas da migração, e para tal temos que propor às pessoas meios para que elas possam ficar nas suas terras. Também não podemos deixar de falar sobre as fronteiras dos países de origem da migração. Desde 2006 que não há partidas de migrantes regulares a partir do Egito. Não podemos, no entanto, esquecer que há muitos conflitos na região, e o que faz com que muitas pessoas abandonem a região e os seus países. Quando há migrantes que chegam aos nossos territórios, estes têm os mesmos direitos que os nossos cidadãos. temos 9 milhões de migrantes no Egito e estes são tratados da mesma forma que os egípcios. Não são migrantes, nós consideramos-los como convidados. Têm os mesmos direitos em termos de habitação, educação, etc. Temos 4 milhões de sudaneses, 1 milhão de libaneses, temos os mesmos montantes de outros países. Repito, são nossos convidados, têm os mesmos direitos que o povo egípcio em vários setores. É claro que isto é um peso financeiro. Temos que consagrar 10 mil milhões de euros por ano para poder acolher estas pessoas. E nós não exercemos pressão sobre a comunidade internacional. Para receber ajudas, mas, por favor, ponham um termo a este sofrimento imenso do povo palestiniano. O que assistimos destroça-nos o coração. Todo o mundo assiste a este sofrimento, não somos apenas nós. Os Estados Unidos da América, a maior potência do mundo, pode exercer pressão sobre Israel, seu grande aliado, para resolver esta questão. Esta situação é uma situação trágica e, em conjunto, temos que refletir para poder sair deste impasse, inverter a situação e criar condições para que haja investimentos. Temos que falar sobre a criação de novas iniciativas que estejam adaptadas para dar resposta às necessidades financeiras dos países do Sul e para dar resposta às necessidades do mercado laboral nos países do Norte. Isto vai gerar novas oportunidades. Desde alguns meses, a Presidente da Comissão Europeia, a Sra. Ursula von der Leyen, esteve no Egito e assinaram-se uma série de protocolos para termos cerca de 50 mil milhões de euros de investimento. Apelamos novamente a uma cooperação entre os países do Norte e os países do Sul. Temos que tirar ilações do passado e insistir nesta via de cooperação.
É do Parlamento Egipciano.
Muito obrigado, senhora. Abuela Renan. Do Parlamento Egípcio. Portugal tem a palavra o Sr. Teixeira, é presidente da
Unione per il Mediterraneo. Vi chiederei la cortesia di rimanere nei vostri interventi intorno.
Não ultrapassem os 5 minutos durante as intervenções, porque senão vamos deixar de contar com os intérpretes. Tem a palavra, Sr. Deputado. Eduardo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente dos Assuntos Políticos de Segurança e Direitos Humanos da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo. Queria cumprimentar nessa pessoa as várias pessoas que vejo que participam a partir de Bruxelas. Cumprimentar também os meus colegas presidentes de comissões da APUPM, o Sr. A senhora Simone Petrucci, da Comissão dos Direitos das Mulheres dos Países Euro-Mediterrâneos. Cumprimentar também o senhor Presidente da Comissão de Promoção de Qualidade de Vida e dos Intercâmbios entre as Sociedades e da Cultura, Mohamed Zidu. Cumprimentar o Presidente dos Assuntos Económicos e Financeiros, dos Assuntos Sociais e da Educação, o presidente Samil Ayrum da Turquia, também os nossos diretores que intervieram e convidados no painel 2, vários outros intervenientes de outros países que se juntaram a esta nossa reunião dos presidentes das comissões, e hoje reunimos-nos para abordar um dos maiores desafios dos nossos tempos, que são os fluxos migratórios no Mediterrâneo. Enquanto presidente desta Comissão da Energia, do Ambiente e da Água, é meu dever fazer uma análise de todas as soluções concretas e realistas no que respeitam às necessidades das populações. Desta forma, chamo a vossa atenção para três áreas que estão fundamentalmente ligadas a esta questão: o ambiente, a gestão da água e a energia, que são áreas da Comissão a que tenho a honra de presidir. O Mediterrâneo é mais do que um mar que interliga as nossas regiões, é um ecossistema dedicado e a fonte de vida e de sustento para milhões de pessoas. No entanto, esta zona geográfica enfrenta uma pressão sem paralelo devido também às alterações climáticas, à exploração desordenada de recursos e à falta de medidas eficazes. Estes fatores agravam as crises sociais e económicas, que por sua vez incrementam os fluxos migratórios. Em primeiro lugar, as alterações climáticas estão a intensificar com a exploração dos recursos naturais e da poluição, o que pode causar secas prolongadas e ondas de calor. Por exemplo, estas realidades forçam comunidades inteiras e procuram, na procura de melhores condições através da migração. Estes movimentos migratórios já estão a colocar pressão sobre as infraestruturas, aumentando a concorrência dos recursos e gerando tensões sociais. Perante este cenário, a resposta não pode ser isolada. É necessário adotarmos políticas de gestão ambiental que sejam realistas e aplicáveis, baseadas no respeito pelos recursos naturais e no desenvolvimento económico. Mais do que seguir determinadas agendas, que muitas vezes estão descontextualizadas, devemos encontrar soluções que respeitem a identidade local e que promovam a prosperidade das populações através do uso responsável dos recursos existentes. Em relação à água, um dos desafios mais urgentes é a sua escassez. O Mediterrâneo é uma das regiões mais afetadas do planeta com a diminuição dos recursos hídricos. Estima-se que até 2040 algumas áreas possam enfrentar crises severas de escassez de água, colocando milhões de pessoas em risco, e a gestão da água pode ter e tem efeitos que possam ser catastróficos. O desperdício, a poluição e a falta de infraestruturas adequadas são problemas que exigem respostas eficazes e imediatas. Precisamos de investir em tecnologias de desalinização acessíveis e sustentáveis, infraestruturas modernas e resilientes para armazenamento e distribuição, e apoiar projetos que garantam o acesso à água para comunidades vulneráveis e para gerações futuras, reduzindo assim uma das causas da migração. Em relação à energia, a transição energética oferece uma oportunidade única para promover uma cooperação energética equilibrada entre as duas margens do Mediterrâneo. A região possui um enorme potencial energético, com recursos com gás natural, a energia solar, eólica e a energia solar. É um potencial que tem de ser aproveitado de forma inteligente, assegurando o fornecimento da energia fiável e acessível, a implosão e o crescimento da economia local, sem nunca comprometer o bem-estar das populações nem a soberania de cada região. Eram diversos tópicos adicionais que nós podia aqui hoje falar, o deslocamento das populações causadas pelos impactos climáticos, os desafios da agricultura face à escassez da água, a migração urbana e a adaptação das cidades, o reconhecimento dos refugiados climáticos, a cooperação regional para a mitigação e adaptação e, com certeza, o financiamento internacional e apoio necessário para estes fenómenos. Isto de forma muito sucinta, para cumprir os 5 minutos que me foram pedidos. Agradeço a todos, desejo a continuação de uma boa reunião e muito obrigado. Daqui do Parlamento Nacional de Portugal, da Assembleia da República de Portugal.
Grazie, Presidente Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado pela sua intervenção. É que seguir. Sr. Chavitseglo. Bem, pelos vistos, terá que nos deixar daqui a alguns minutos. Membro da Grande Assembleia Turca, chefe de delegação junto da Assembleia Parlamentar para a União para o Mediterrâneo. Tem a palavra o Sr. Chavizoglu.
Deixei de olhar. First of all, I will say this. I have to go to presidential meeting which organized our president Recep Tayyip Erdogan. For this reason, I requested priority if it is possible, and you accepted. Thank you. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, bugünkü toplantıyı düzenleyenlere ve 21. yüzyılın en önemli problemlerinden olan göçe çözüm bulmak için.
Muito bem, apesar da fraca qualidade do som, os intérpretes vão fazer os possíveis para acompanhar a intervenção. Muito bem, como estava a dizer o convidado, muito obrigado por ter organizado esta reunião hoje. E agora houve uma interrupção no som.
Sorun, ona göre.
Stiamo verificando un attimo l'interpretazione.
If any problem, one in English.
Okay. In English, dice. Okay, in English, yes.
Okay.
Thank you very much.
Okay, thank you. Dear President and participants, we would like to express our gratitude towards the organizer of this event and being a multilateral platform to find solution for migration, one of the most important challenges of the 21st century. There are 281 million migrants in the world today, representing about 3.6% of the world population. According to the UN, nearly 120 million people are forced to leave their homes for various reasons. Dear President, due to the ongoing political inestablished, poor governance, armed conflict, and economic hardship in the region, Turkey has been under heavy migration pressure from her neighbors and countries of the region. While hosting the largest refugee population in the world, almost 4 million refugees and asylum seekers, we are also determined to continue our efforts to combat migrant smuggling and to manage irregular migration. However, we cannot sustain the current level of support to almost 4 million refugees in our country forever. We need more support of the international community to find durable solutions for refugees, particularly resettlement and voluntary returns. Dear President and participants, migration requires a global and sustainable approach. international, regional and bilateral cooperation are key in managing migration. The recent humanitarian crisis should remind us that whole world is an integrated structure and no one can run out of the challenges dictated by the global unfairness. We are ready to contribute. We are ready to contribute more to the global efforts on addressing environmental challenges, loss of biodiversity and waste management on the basis of sustainable development and the green transition. In terms of waste management, Turkey took a significant step forward by introducing the Zero Waste Project initiated by our First Lady, His Excellency Emine Erdoğan, to the world by the UN Zero Waste Resolution last year. Dear participant and dear President, if we want to be successful in our efforts, we need to work together. Migration requires a global and sustainable approach. International, regional, and bilateral cooperation are key in managing migration. I am saying this again. We will continue our efforts for safe, orderly, and regular migration and highlighting the importance of international cooperation and global partnership. Thank you very much, Mr. President and participants. Thank you very
much. Grazie onorevole. Passo adesso la parola alla senatrice Petrucci, presidente della Commissione dell'Assemblea parlamentare.
Muito obrigado. Agora a senhora Petrucci. Tem palavra.
Caro Presidente, cari colleghi, è per me oggi un onore intervenire in...
Boa tarde, obrigado Presidente, agradeço estarmos aqui para falarmos em nome da Comissão das Mulheres. Eu falo em nome da Presidente Mengol, que gostaria de estar aqui para falar das prioridades da AP-UPM relativamente às prioridades para o Mediterrâneo. Nós olhamos para esta questão face ao desenvolvimento económica, alterações climáticas, transição energética e paridade de género, igualdade de género. Até outubro, nós, em Roma, recebemos a última reunião da Comissão das Mulheres, que contou com uma grande participação, e tivemos 16 países que participaram dos dois lados do Mediterrâneo. Esta comissão, que se reuniu em Roma, vai continuar nos próximos meses a tratar de questões como o acesso das mulheres às profissões na área STEM dos dois lados do Mediterrâneo. Nós estamos a tratar de um tema que está associado ao tema que está em cima da mesa, a cooperação mediterrânica e a gestão dos fluxos migratórios. E, desde Roma, desde o encontro que tivemos, tratámos de questões muito importantes e tratámos da realidade do trabalho, algo que vai ser depois desenvolvido na Assembleia Parlamentar da UPM. E eu falo aqui dos temas relativos à reunião de Roma que foram tratados e falámos do Plano Mateo, Plano Estratégico 2023 do nosso governo, que partia no princípio da nova criação de uma parceria italiano-africana. E as linhas gerais foram apresentadas no Senado italiano, onde eu trabalho, em janeiro, último, tivemos uma primeira iniciativa da presidência italiana do G7, uma cimeira UE África, com chefes de Estado, de governo e representantes de 46 países africanos, três presidentes das instituições europeias, representantes das Nações Unidas, União Africana, organizações internacionais, instituições financeiras e dos bancos multilaterais de desenvolvimento. O Plano Mattei é o resultado concreto de uma nova dimensão de cooperação com o continente africano. E nós quisemos fazer com que os principais locais de decisão fossem bem definidos à escala internacional. Assim, partindo desta perspectiva, que depois viu um espaço específico nas declarações dos líderes do G7 sobre a presidência italiana, houve um compromisso comum para lidar com as causas profundas dos fenómenos migratórios, para termos o direito, para que as pessoas não se sentissem obrigadas a migrar, a deixar a sua pátria, a sua casa, por falta de oportunidades. Antes, pelo contrário, quisemos olhar para a criação de condições nos países de origem, condições adequadas, através de investimento e reforço das infraestruturas. E não foi uma coincidência a Itália a avançar com este tema das migrações a ser tratado junto do G7. Quisemos também a tratar da intensificação dos fluxos migratórios no Mediterrâneo nos últimos 10 anos. Nós, a Itália, fomos o primeiro país de chegada de imigrantes. E foram anos complicados. Itália debateu-se com desembarques cotidianos e nós precisámos de criar um sistema de primeiro acolhimento para aguentar com números demasiado elevados. Foi um esforço que nós e outros do Mediterrâneo fizeram. E não devemos estar aqui cada um isolado. Não, porque a Grécia, a Espanha, muitos migrantes recorrem a estas costas para entrar na Europa. E a questão da política do mar Mediterrâneo afeta não apenas estes países, afeta toda a União Europeia. E depois há outros estados costeiros que são afetados. É necessária uma nova perspectiva europeia, mudança de mentalidades na Europa, que tem que assentar no diálogo. Diálogo recíproco nos países de origem, nos países de trânsito, nos fluxos migratórios. E tivemos um memorando assinado com o Egito, com a Tunísia, que sustentaram estas medidas. E depois com outro guia também, com um compromisso para conseguirmos mais medidas serem tomadas pelos países africanos. E a nossa situação geográfica, nós estamos no centro do Mediterrâneo. Nós podemos e devemos ter este papel estratégico. E olhando para outros países que olhem para o Mediterrâneo como uma ponte entre o norte e o sul do Mediterrâneo. E há aqui interconexões globais que são fundamentais. Com vista à elaboração do plano Mattei, as nações africanas participaram na definição de novos projetos e também falámos do desenvolvimento de novas iniciativas. Quisemos um pleno retorno económico e social também dos Estados sobre o território. O plano Mateo assenta em 6 prioridades: educação, formação, agricultura, saúde, energia, água, infraestruturas digitais e físicas. Numa primeira fase, temos um projeto piloto em 9 países, 4 africanos, Egito, Tunísia, Marrocos e Argélia. E perante um continente africano cuja população tem uma idade média de 25 anos. Um país que representa um quarto, ou que um continente vai representar em 2050 um quarto da população mundial, bem, este é o caminho que deve ser seguido. Com o desenvolvimento de competências, de emprego, independência, autonomia económica, pessoal, familiar, e há que investir no desenvolvimento dos países africanos. Este plano é um plano eficaz, um plano piloto para lidar com a gestão dos fluxos migratórios. É um elemento importante quando falamos da gestão das migrações no Mediterrâneo. Há que investir no desenvolvimento dos países de origem, dos fluxos, é sinónimo de ativação de projetos de formação e de emprego para que haja uma entrada regular em Itália e noutros países da União Europeia de mão de obra estrangeira. Olhando para os canais de migração legais, podendo combater a migração clandestina. E são os Estados que são soberanos. E a União Europeia toda também não deve ficar atrás. Para que haja acordos de parceria com os países de origem com procedimentos simplificados, como já acontece para os trabalhadores qualificados. Por fim, temos que garantir apoio às pessoas que fogem de zonas de conflito. Já foi dito anteriormente. E estamos a viver momentos complicados, com crises que tendem a agravar-se. E são crises que abalam o Mediterrâneo e toda a região. A faixa de Gaza, por exemplo. E nós devemos fazer tudo para que os refugiados possam ser ajudados de forma com ajuda humanitária. E nós sabemos que a grande parte das pessoas em fuga chega e depois estabelece. Por outro lado, temos canais legais. E o presidente interrompe a senhora Petrucci, pedindo à senhora Petrucci que termine. De 2016 até hoje, o modelo de fluxos ilegais, bem, permitiu 7.700 pessoas que chegassem. Bem, e todos nós, deputados, temos muitas responsabilidades no quadro da União para o Mediterrâneo e queremos criar um espaço de diálogo neste momento histórico que estamos a viver para partilharmos experiências e instrumentos que já identificámos. Tenho a certeza que nesta reunião e nas próximas reuniões, nomeadamente a Cimeira de Lanzarote em janeiro, falaremos destes temas. E vamos certamente chegar a um documento por escrito que vai apostar numa verdadeira solidariedade entre os Estados-membros. Muito obrigado. Agora, Sr. Zido, Presidente da Comissão da Cultura da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, tem a palavra.
Merci, Sr. Presidente. Bonjour a tous les membres des intervenants, les présidents des commissions.
Muito obrigado, bom dia, ou boa tarde, melhor dizendo. Antes de mais, tenho uma reserva quanto à carta incompleta de integridade territorial apresentada pelo Sr. Turner. Bem, eu talvez atribuo isto à ignorância histórica, é um ponto importante, e a presidência tomará boa nota. Presidente, estamos a tratar de um tema muito importante, que é o tema da migração. E Marrocos tem um papel muito importante no combate contra a migração clandestina. E a União Europeia sábio, e a Espanha, em particular, também sabe que há um compromisso marroquino face à União Europeia, e Marrocos deve ter um papel importante de combate e controle da migração. E chegou à altura de termos uma política estratégica para a estabilidade do Sahel. Estabilidade esta que tem um impacto na estabilidade africana. E os fluxos migratórios podem ser uma das consequências. Também é importante que a bem dessa estabilidade do Sahel e da defesa perante quaisquer conflitos que possam pôr em causa ou possam interferir a estabilidade, bem, também terão certamente um impacto do ponto de vista da migração. Por isso é que nós acabámos com uma milícia que foi criada pelo país vizinho de Marrocos, e foi criado assim um espaço, um terreno fértil para a sua integração no grupo Wagner, ou outras milícias que também foram criadas assim de repente pelo Irão para criar uma instabilidade regional. Também levou ao aumento dos fluxos. Por isso é que hoje Marrocos tem um papel importante na estabilidade do Sahel, o investimento económico e a capacidade de abertura para o Atlântico, para que a região do Sahel possa ter um acesso facilitado para o desenvolvimento das infraestruturas económicas. Foi muito tornado muito difícil devido a esta saída para o Atlântico. Pois a migração fruto de uma instabilidade político-securitária. Todos têm que agir em conjunto para lidar com a resolução do problema de instabilidade do Médio Oriente, mas só através de uma resolução da situação, uma criação de dois Estados, uma solução que seja reconhecida com fronteiras fixadas pelas Nações Unidas, 1967. É muito importante que haja um investimento comum para que o Médio Oriente possa retomar uma vida estável. E hoje, Marrocos afirmam que estão ao lado daqueles que querem uma resolução do conflito há tanto aguardada. Respeitando, claro, o reconhecimento, a integridade territorial palestiniana e israelita. Hoje chegou a altura de resolvermos este problema, este conflito, a bem da estabilidade regional, e nós esperamos que a vida retome o seu dia-a-dia no Líbano e na Síria. Do ponto de vista das migrações, a questão política e da segurança, estes aspectos só podem ser resolvidos se o conflito for resolvido pela via diplomática, com a intervenção de todos os países, por exemplo, os países mais influentes. Quando falamos dos problemas migratórios, eu ouvi falar aqui das consequências da migração, mas hoje, eu diria, como é que podemos combater a migração partindo do fundo da questão? Olhando, por exemplo, para o crescimento económico dos países que são fonte dos fenómenos migratórios. Estamos atualmente a viver tempos de aquecimento climático com consequências negativas para o Norte da África. E este aquecimento climático tem fortes consequências no setor da agricultura, com um grande recrutamento. É um centro de criação de emprego, digamos assim, o setor da agricultura. E o mundo tem que saber que a descarbonização tem um papel positivo para a estabilidade climática. E já agora, também, para um retomar de uma vida normal. Porque hoje não sabemos se é verão, se é inverno, se é outono, se é primavera. Bem, são as alterações climáticas e esta média de subida de 2,1 graus de Celsius, bem, explica-se devido a esta grande instabilidade. Hoje vimos que a região do Maghreb, bem, há mais de 3 anos, que estamos a ser vítimas de uma seca estrutural. O mundo, todos, têm que serrar fileiras para apostar na descarbonização, para que haja um controle da temperatura que supera os 2 graus. Bem, os países fonte da educação, reforçar a educação, formação profissional. Queremos programas adaptados aos mercados local e internacional, mas também competências úteis para reduzir a necessidade de as pessoas irem para o estrangeiro e colaborar com os países de trânsito e países de destino. Depois, fronteiras, trabalhar com os países vizinhos, controlar os recursos migratórios. E o Presidente interrompe, continua o Sr. Orador. É importante. Precisamos de um programa de reintegração dos migrantes. Reintegração nos países de origem, para bem do espírito empresarial, etc, etc. Precisamos de investimento internacional, concentrado nas regiões migratórias, com projetos que deem resposta às necessidades locais. Uma campanha de sensibilização, informar as pessoas das consequências da imigração clandestina. E a realidade, por vezes, é difícil nos países de destino. Esta solução precisa de uma cooperação estreita entre os governos e os parceiros internacionais e entidades locais. Uma abordagem holística para bem do controle crescimento socioeconómico, etc, etc. Muito obrigado.
Grazie, onorevole.
Obrigado. Muito obrigado. Agora passaria a palavra a Ben Lakhdar, membro da Assembleia de Representantes do Povo Tunisino. Por favor, atenha-se aos 5 minutos. Muito obrigado.
Non abbiamo...
Parece que não temos ligação. Com a senhora Lacadar.
Bem, agora passo.
Muito bem. Adiante. Presidente da Comissão Económica da Assembleia Parlamentar para a União do Mediterrâneo. Tenha tão bondade.
Tamam. Thank you very much, dear President. I would like to thank all of my colleagues. I would like to make my speech my own native language. Değerli meslektaşlarım, göç küresel bir mesele.
Felizmente a qualidade do som não nos permite fazer uma interpretação de qualidade.
Birleşmiş Milletler'in son verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık %3.3'ü kendi doğduğu toprakların dışında yaşamını sürdürmektedir. Yaklaşık 117 milyonu aşkın yerinden edilmiş kişi bulunmaktadır. Böyle bir küresel manzara karşısında tarih boyunca zulme uğrayan mazlumların sığınağı olan...
Onorevole, purtroppo.
Peço desculpa. Infelizmente, a qualidade do som não é adequada e, portanto, não podemos ter interpretação. Pediria que nos fizesse o discurso em inglês. Se assim não for, a verdade é que temos problemas porque o som não sai muito bom.
Está bem aí?
I would like to speak in my native language.
Bir Türkçe başlayın tekrar başkanım.
Göç küresel bir mesele ve dünya gündeminin ilk sıralarında yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilene göre dünya nüfusunun yaklaşık 3.3 milyonu kendi doğduğu topraklarının dışında yaşamını sürdürmektedir. Bu da 120 milyon...
Dinliyormuş başkanım. İsterseniz o İngilizce metni okuyun.
So I will continue in English. Mr. Chairperson, Madam Director, Excellencies, we would like to express our gratitude towards the organization of this event and bringing a multilateral platform to find solution for immigration, one of the most important challenges of the 21st century. There are 281 million migrants in the world today, representing about 3.6. Excellencies, due to the ongoing political instabilities, poor governance, armed conflicts, and economic hardship in the region, Turkey has been under heavy immigration pressure from the neighbors and countries of the region. While hosting the largest refugee population in the world, almost 5 million refugees and asylum seekers, we are also determined to continue our efforts to combat immigrant smuggling and his managed irregular immigration. However, we cannot sustain the current level of support to almost 5 million refugees in our country forever. We need more support of the international community to find durable solution for refugees, particularly resettlement and voluntary returns. Excellencies, immigration requires a global and sustainable approach. International, regional, and bilateral cooperation are key managing immigration. The recent humanitarian crisis should remind us that the whole world is integrated structure and no one can run out of the challenges dictated by the global unfairness. We are ready to contribute more to global efforts to addressing environmental challenges. Loss of biodiversity and waste management on the basis of sustainable development and green transition. In terms of waste management, Turkey took a significant step forward by introducing the Zero Waste Project initiated by our First Lady Emine Erdoğan to the world by United Nations Zero Waste Resolution last year. Excellencies, as ensured in the GCM, if we want to be successful in our efforts, we need to work together. Immigration requires a global and sustainable approach. International, regional, and bilateral cooperation are key in managing immigration. We will continue our efforts for safe, orderly, and regularly immigration, and highlighted the importance of the international cooperation and global partnership. Last sentences, when I speak in English, I can say the dialogue, it is very important, both sides of the our Mediterranean. Well, dialogue in the future very important for the return on some refugees from our country for resile for own and I can say I hope that in the future we will have a good relation. But I would like to also I would like to give some words about Gaza. Gaza has witnessed an immense destruction of economic activity in all sectors, has almost stopped due to the Israel repeated evacuation orders as well as a blockage of aid. Escalating Israeli violence, especially in the northern Gaza, is having a disastrous impact on the lives of Gazans. Humanitarian access to the north of nearly non-existent. As long as the humanitarian operations are failed, trust in the international system will further erode. In the midst of the upheaval, we are calling on Israel to fulfill its legal obligation under international humanitarian and human rights law to facilitate aid to cooperation and allow aid delivery. For Lebanon, Turkey did not remain indifferent to humanitarian crisis in Lebanon resulting from Israel's aggression. We have delivered more than 420 tons of urgent humanitarian aid to the Lebanon since 25th of October. Moreover, Turkey NGOs sent approximately 1,000 of relief items for the benefit of the Lebanese brothers and sisters. We will continue to stand by the people of Lebanon. I would like to thank you. I hope that this speech will give us one map in the island. We will talk much more, we will give much more information. Thank you very much.
Thank you very much.
Obrigado, muito obrigado. Agora passo a palavra ao Sr. Benadziz, Presidente da Comissão dos Assuntos Externos, Defesa e Migração, da Câmara de Representantes de Marrocos. Muito bom dia. Muito bom dia. Antes de começar a minha intervenção, eu pegaria nas palavras do meu colega marroquino, fazendo fim em pé num facto. A carta do Reino de Marrocos inclui estas três regiões do Sul, de acordo com aquela que é a integridade nacional do país, e, portanto, gostaria que houvesse respeito mútuo e uma abordagem construtiva para evitar qualquer espécie de representação controversa. Senhoras e senhores, é com grande prazer que hoje participo nesta primeira mesa redonda relativa aos desafios para o reforço da cooperação entre as duas margens do Mediterrâneo em matéria de política migratória, bem como os obstáculos para a sua eficácia em termos atuais. No quadro dos trabalhos da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, a PUM, sob presidência espanhola e vice-presidência de Marrocos, Parlamento Europeu e Egito, gostaria de começar por louvar as temáticas escolhidas para esta sessão, que se inscrevem de maneira perfeita no nosso combate cotidiano no quadro da política migratória marroquina, definida pela sua majestade, o Rei de Marrocos, baseada na responsabilidade mútua e partilhada, cooperação regional, luta contra os estereótipos e mobilização contra as redes de tráfico de seres humanos. Pediu-se-me uma intervenção relativa aos factos complexos e interligados da cooperação euro-mediterrânea em matéria de gestão das migrações, em torno da importância das vias legais de migração e os desafios atuais no sentido de reforçar o diálogo e a compreensão mútuas. Se me permitem, antes, ou por outra, começando por uma parte do discurso de Sua Majestade o Rei para a sua nação, no 38º aniversário da Marcha Verde, de 6 de novembro de 2013, que foi o lançamento de novas políticas migratórias na Europa, as relações privilegiadas que unem Marrocos com os países da África subsaariana não são apenas económicos ou políticos, são também questões, no fundo, espirituais, seculares, humanas. Considerando a situação de alguns desses países, muitos dos seus cidadãos emigram de maneira ilegal por Marrocos para chegar à Europa. Os nossos países são agora um país de residência. Há um crescimento do número de imigrantes que vêm da África e assim instamos o Governo a elaborar uma nova política global para as questões de migração e de asilo, com uma abordagem humanitária de acordo com os compromissos internacionais do nosso país, respeitando os direitos dos imigrantes. Para além disso, os departamentos relativos à migração, à margem da Assembleia das Nações Unidas, apresentaram a iniciativa da Aliança Africana para a Migração e para o Desenvolvimento. Esta é uma iniciativa que tem por eixo uma visão africana comum e princípios humanitários que devem presidir às questões migratórias. Isto apoia-se também na responsabilidade partilhada entre os países de origem, de trânsito e de acolhimento e no vínculo estreito entre migração e desenvolvimento. A chave de todas as ações reside, evidentemente, na vontade política, a aprovação e a instituição da Estratégia Nacional de Imigração e do Asilo entre 9 de setembro de 2013 e 18 de dezembro de 2014 levou, pois, um ano. Essa estratégia traz novas respostas às problemáticas estratégicas apresentadas pela questão da imigração, como as questões humanitárias e, evidentemente, também o respeito pelos direitos humanos, a luta contra a discriminação, a luta contra o tráfico de seres humanos, problemáticas que têm que ver com a integração e a facilitação do acesso aos sistemas de saúde, a facilitação do acesso à educação, ao emprego e ainda comunicação e sensibilização. Outro terceiro eixo que tem que ver com as problemáticas de políticas de negócios estrangeiros e de governação na partilha de responsabilidades é, como é evidente, o reforço da cooperação regional e internacional e ainda a governação regional e internacional, e concluiria com as problemáticas económicas, culturais e sociais. Esta visão e os programas de ação são frutos de uma abordagem integrada, participativa, tendo por base um diagnóstico da situação da migração em Marrocos, uma visão que tem quatro objetivos estratégicos em sete setores e quatro ações transversais, que têm por base 27 objetivos específicos. Temos agora 81 ações no terreno. Essas políticas globais em política de imigração, que devem ser humanistas, pragmáticas e solidárias, fazem com que sejamos uma terra de acolho, de acolhimento e dignidade para os refugiados. Aí, estes fruem totalmente da proteção e têm um pé de igualdade para com os cidadãos de Marrocos. À habitação, à saúde, à formação e ao emprego. No quadro dos esforços de Marrocos, para a proteção da dignidade e dos direitos dos migrantes e dos mais vulneráveis para a máfia e o crime organizado, passo a citar o socorro por parte da Marinha Real de cerca de 19 mil pessoas no mar entre 2021 e 2023 e mais 1.500 redes de tráfico ilegal foram desmanteladas no último lustro. Neste quadro, a instituição de uma agenda global concertada e equilibrada em temáticas de migração, de mobilidade e o desenvolvimento na grande região euro-mediterrânea e África é hoje mais necessário que nunca. Senhoras e senhores, assim prove que Marrocos deu prova do seu compromisso para com... E o Sr. Presidente interrompe a oradora, pedindo-lhe que prossiga e que finde. Com o passar do tempo, chega então uma recomendação muito importante, a saber, atualmente... Mostramos ser um parceiro credível, disposto ao trabalho num espírito de responsabilidade e de solidariedade quanto às temáticas migratórias, com o conjunto de todos os seus parceiros. Atualmente, a questão migratória, parece-me, deve ser considerada como uma alavanca de desenvolvimento e não como um obstáculo. Deve ser vista como uma oportunidade e não como um perigo. Lembraria ainda a necessidade de elaborar um quadro de governação mediterrâneo quanto à migração, tendo por fim ultrapassar os vários dilemas a que aludi. O princípio da solidariedade está no cerne da reflexão, no sentido de termos uma melhor organização das relações internacionais. Se a solidariedade preventiva tem que ver com a prevenção dos problemas mundiais, a gestão das crises e das catástrofes, carece de uma solidariedade ativa. Os Estados europeus devem pôr a tónica numa alteração da sua perspectiva, aprovar uma concepção cosmopolita quanto à justiça e ao direito. Uma visão mais alargada da solidariedade. E, por que não, elaboração ainda do direito à solidariedade mediterrânica na esfera internacional. Muito obrigado.
Grazie, onorevole Benazim.
Obrigado, obrigado, senhora Benazim. Agora passamos a palavra ao senhor Hakem, presidente da Comissão dos Assuntos Internos e Justiça da Mauritânia. Tenha a bondade.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shukran jazila. Ana sa'id musharaka ma'akum fi hadhihi.
A cabine italiana pede imensa desculpa, mas a qualidade do som não nos permite a interpretação.
Ashkurukum sayyid ra'is wa ashkurukum ala
cabine portuguesa. Pede desculpa, mas não podemos disputar com um som desta qualidade.
Ahara tu'riq jami' buldan al-'alam wa kanat al-jumhuriyyah al-islamiyyah al-mauritaniyyah taht
ya'as. Onorevole, le chiedo scusa, la interrompo. Se
peço desculpa. Não sei se teria o seu discurso em francês. O som não tem qualidade suficiente e portanto não podemos interpretar. Será que pode fazer proferir o seu discurso em francês? Se assim não for, pode continuar tal como está, mas não teremos interpretação.
Não, monsieur. Je n'ai que l'arabe.
Continue em árabe, allora. Sim, sim.
Prossiga então.
Quando قامت الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه بظل حكم فخامه الرئيس محمد الشيخ القزواني بعده اجراءات لمحاربة هذه الظاهرة. أولا تأمين الحدود وفتح معابر محددة لدخول الأشخاص والبضائع، إصلاح وتنظيم الحالة المدنية، إصلاح النظام التعليمي، إعداد خطة طموحة لتشجيع الشباب والتكوين وتوفير فرص عمل لهم والتركيز على أن هذه المأمورية مأمورية الشباب، وهو وعي مبكر من فخامة الرئيس لضرورة إشراك الشباب وتوفير له فرص العمل. ومع ذلك فإن موريتانيا تعاني ضغطا كبيرا من هذه الظاهرة. أولا اللاجئين، موريتانيا تستضيف ما أزيد من 260 ألف لاجئ مالي في الحدود الشرقية في ولاية الحوض الشرق، وهو ما أدى إلى ضغط كبير جدا على الخدمات العامة في هذه الولاية. كلف الدولة الموريتانية من توفر لهم بعض الحقوق التي تضمنها لهم اتفاقيات اللاجئين 2019 موقع 2019 و2023. كما قامت الحكومة الموريتانية استجابة لهذا الحدث الطارئ في هذه الولاية بإقامة مشاريع 10 مليار أوقية قديمة لتنمية هذه الولاية. وفي هذه السنة الحكومة تحضر لإقامة بعض المشاريع التنموية في جميع حدود موريتانيا. كذلك فإن هناك الهجرة دخل، ولتوضيح هذه سأعطيكم بعض الأرقام، دخل ما يزيد على 400 ألف مهاجر دخلوا موريتانيا بطرق نظامية، خرج منهم 272 وبقية 117 ألف مهاجر موجود اليوم في موريتانيا. جدير بالذكر أن هذه المجاميع التي تدخل موريتانيا هي بالأساس تريد العبور إلى ضفة أخرى من البحر. كما أن موريتانيا قامت بمحاربة الهجرة غير الشرعية، حيث أن هذه السنة وحدها كل هذه المعلومات هذه السنة أحبطت 87 عملية للهجرة عبر غير الشرعية عبر الشواطئ الموريتانية، كما أحبطت 79 عملية من خلال الهجرة بوثائق مزورة بسبب المهاجرون غير النظاميون المعادون للحدود بسبب مخالفة نظام بلغ 15272 مهاجر. أود أن أقول أن هذه الإشكالية لا يمكن تجاوزها بحلول فردية، لا بحلول بلد واحد، وبالتالي لأن هذه الظاهرة لا يمكن القضاء عليها بجهود فردية، وهو ما يطرح بإلحاح ضرورة بلورة جهود إقليمية ودولية لمحاربة هذه الظاهرة من خلال معالجة أسبابها، والتي هي في الأساس تنموية اقتصادية من خلال الحوار والشراكة. ذكر أن موريتانيا صادقت على جميع الاتفاقيات والتعهدات التي تحارب هذه الظاهرة، وقامت بعض مذكرات التفاهم في بعض الدول، وكان آخرها مذكرة التفاهم بيننا وبين إسبانيا لمعالجة هذه الظاهرة من خلال تنظيم الهجرة الدائرية. أشكركم وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Thank you very much.
Obrigado, muito obrigado. Vamos então tentar retirar algumas conclusões finais desta nossa reunião. Muito obrigado por todas as intervenções, caros colegas. Para além disso, este tema será também debatido na próxima reunião do Gabinete da Presidência Alargado, convocado pela Presidência Espanhola, para o dia 26 de janeiro, em Lanzarote. Ora, do debate de hoje, perpassa claramente o seguinte. A gestão dos fluxos migratórios no Mediterrâneo é um desafio de época, mas é também um tubo de ensaio, no sentido de demonstrar que a cooperação pode prevalecer ante as divisões, que os direitos humanos podem ser o alicerce de políticas partilhadas e que o Mediterrâneo se pode tornar, mais uma vez, um mar de oportunidades e não de tragédias. É um desafio para todos nós, caros colegas, como governos, como instituições, mas também como sociedades unidas por um destino comum. Hoje também falamos de tudo aquilo que provoca estes fluxos migratórios, com que, cotidianamente, todos nos deparamos, já o realçamos, as alterações climáticas. Falou-se da instabilidade política, falou-se de questões democráticas, mas, acima de tudo, atualmente, dos conflitos. E hoje muito se falou disso. Os conflitos no Médio Oriente, sem dúvida, os conflitos nos dois lados do Mar Vermelho, na África Subsaariana. Como podem ver, na última plenária, em Rabat, foi veiculada uma mensagem forte e unitária. Eu penso que a presidência espanhola, e nós próprios, devemos ser a comunidade política que consegue plantar esta semente, mensagem forte e unitária, com uma dose adequada, com proteção, com honra e com amor, penso eu também. Deste encontro poderá passar esta mensagem, penso eu, que será também ulteriormente difundida. Assim podemos ter compromisso uno e robusto com tudo isto. Portanto, muito obrigado a todos. Vamos ver-nos na próxima reunião. Muito obrigado, do fundo do coração, e muito boa tarde.